Nós vamos falar agora sobre o mosquito Aedes aegypti e a nossa entrevistada é a chefe da Divisão de Controle de Vetores da Secretaria de Saúde do Paraná, Temis Buchmann, que está ao telefone. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde, ouvintes.
Bom, a gente gostaria de conhecer melhor o mosquito Aedes aegypti, né? Apesar de falarmos sobre ele durante muitos anos, mas ele mudou nos últimos anos. A gente pode dizer que o mosquito evoluiu, mudou, se adaptou ao ambiente?
Ele se adaptou, ele já está bem domiciliado, ele faz parte, ele já vem, já se acostumou com a casa, com o ambiente doméstico. Para ele, esse já é um ambiente comum. Ele se adaptou, inicialmente vivia em área de mata e agora está dentro de casa já tranquilamente.
E antigamente a gente dizia, né, há um tempo atrás a gente dizia que ele só se proliferava em água limpa e parada, agora não precisa ser limpa? E não precisa ser muita quantidade de água?
Não precisa ser limpa. Qualquer quantidade, por menor que seja, é o suficiente para que a fêmea coloque seus ovos na parede do recipiente e inicie ali o seu ciclo de vida do mosquito.
E
já
o que
foi o tempo? Hoje a gente tem registro de infestação em fossa, em boca de lobo. Hoje, basta que tenha água, o mosquito está se reproduzindo.
A capacidade dele, dos ovos permanecerem em ambientes secos, também aumentou?
Os estudos revelam que o ovo fica viável por até um ano. Ele fica em área seca, grudado na parede do recipiente, até um ano. Uhum. Então, se um ano depois de ter sido colocado ali, ele entrar em contato com a água, em meia hora, uma hora no máximo, esse ovo já eclode.
E qual é o horário em que ele pica? Qual é o horário que a gente tem que estar mais alerta?
Durante o dia é o período em que ele está mais ativo, mas não quer dizer que ele não vá picar de noite. Ele pica de noite se, numa situação especial, se ele não conseguiu se alimentar durante o dia. Mas como é um mosquito que está bem domiciliado, ele já faz parte da vida daquela casa, ele fica mais ativo no início da manhã e no final da tarde. Então esses são os dois horários em que ele vai estar mais em busca do alimento. Mas ele pica durante o dia todo, com esses dois horários de maior atividade.
Final da tarde, então ele tem a...
Final da tarde e início da manhã. A hora que o sol começa a esquentar e a hora que ele já está... São os dois horários mais frescos, né? A hora que que o sol começa a subir e a hora que começa a cair a noite.
Eu li reportagens em que se dizia que o horário de maior atividade do mosquito era das 9 da manhã à 1 da tarde.
São os horários mais frescos. Ele prefere esses horários, mas ele está super adaptado. O mosquito, ele convive em todas as situações normais do ser humano. Então, se durante aquele período da manhã ele não conseguiu se alimentar, porque as pessoas saíram de próximo daquele criador, e a pessoa retorna para almoçar em casa, ele vai, estando em contato, tendo a oportunidade de picar, ele vai picar. Uhum. Mas o período é durante o dia, a gente tem que estar constantemente prestando atenção.
E o Gilberto Lopes, nosso ouvinte, ele tem duas perguntas. Ele diz que viu na TV, na televisão, que o mosquito vive apenas 6 dias. Ele quer saber se é verdade.
Não é verdade. O mosquito vive, a fêmea vive até 40, 45 dias. Eles sobrevivem. Esse é o tempo de vida deles. É uma média de 20, 25, mas na natureza a gente tem uma situação diferente daquela de dentro do laboratório. Então, dentro do laboratório, todos os fatores podem ser controlados, mas isso a gente sabe que leva ali 40, 45 dias. E na natureza o tempo normalmente diminui pela atividade mesmo, de busca, de alimentação, de predação. Então dura ali 20, 25, Mas isso é um tempo estimado e se sabe em estudo laboratorial que até 45 dias eles sobrevivem tranquilamente.
E o Gilberto Lopes também pergunta como o mosquito ele tem contato com o vírus Zika, né? Já que ele não nasce com o vírus, né? Como faz para carregar esse vírus e passar para o ser humano?
Ele pica uma pessoa que tem o vírus. E daí ele se infecta e ele passa a transmitir para outras pessoas. Em relação ao vírus Zika, os estudos são todos muito recentes. Então, mas em relação ao Aedes aegypti, o trabalho já vem sendo desenvolvido há bastante tempo, e os estudos todos já vêm sendo desenvolvidos há bastante tempo.
Uhum.
A gente tem que olhar para Zika, chikungunya, dengue, febre amarela urbana e tal, com o mesmo pensamento. Nós precisamos eliminar o mosquito, o transmissor dessas doenças.
A gente pode até se defender do mosquito, né, aprendendo um pouco sobre ele, mas o importante é eliminar o criadouro, né?
É eliminar o criadouro. Toda e qualquer local que possa acumular água é o suficiente para uma fêmea pôr ovos. Nós tivemos registro no passado, não muito distante, de epidemia de dengue numa determinada cidade, onde o foco principal eram as palmeiras do centro da cidade, porque era ali na folha, faz uma barca, e naquela barca acumulava água em dia de chuva. Nós temos registro de epidemia em oco de árvore, em cidades que tiveram epidemia e o foco principal foi oco de árvore. Então a gente tem que prestar atenção que qualquer local, qualquer espacinho, qualquer pedacinho acumulou água, é o suficiente, seja uma tampinha de garrafa, um recipiente maior, como uma bandeja atrás da geladeira, uma caixa d'água descoberta, o vasinho, tudo que possa acumular água, inclusive vaso sanitário. A pessoa que vai viajar, que vai sair de casa, ela tem que lembrar que aquele vaso é um recipiente com água.
Uhum. É verdade que o mosquito é atraído pelo cheiro de suor?
Não. Ele sente, ele vem atrás da respiração, do cheiro da pessoa, mas não tem um cheiro que atrai mais ou menos. Existem alguns cheiros que são mais parecidos com aquilo que na natureza ele encontraria. Então, por exemplo, tem a água. Um dos atrativos que é utilizado quando é feito armadilha, instalação de armadilha, é a água com feno. Então, o feno é uma planta que é utilizada para alimentação de pastagem, e essa água com feno tem um cheiro que atrai o inseto, mas não tem assim... tem gente que diz que se passar um cheiro doce na pele, isso repele, atrai só macho, sabe? Isso a gente tem que parar de pensar no que afasta, no que atrai, e pensar e não deixar criar.
Uhum.
Sabe? Fazer uso do repelente para se proteger, claro. Colocar a tela nas paredes, nas portas, nas janelas. Sim, liga o ventilador para poder o vento afastar, mas a gente não pode deixar criar.
Uhum.
Se a gente não deixar criar, a gente não vai ter problema com outras tantas doenças.
E quais são as doenças que esse mosquito transmite?
Ele é capaz de transmitir chikungunya, dengue, zika e também a febre amarela urbana. E a febre amarela urbana a gente não tem registro no Paraná, ela já faz muitos anos que a gente não tem nenhum caso. Mas ele é um transmissor. Então, mesmo a gente não tendo caso, a gente tem um inseto.
A febre amarela urbana a gente tem vacina?
A gente tem vacina para a febre amarela.
Uhum.
E ela deve ser tomada de acordo com o calendário vacinal, seguindo as orientações todas do Ministério.
Uhum.
E a gente tem que... É o mesmo mosquito. Ele, aqui na América, ele é capaz... O Aedes aegypti é quem tem a competência para transmitir. Mas na Ásia, quem transmite é o Aedes albopictus. Então, esse também é um fator importante que a gente tem que lembrar, que o Paraná tem, dos 399 municípios, 301 são infestados pelo Aedes aegypti, mas nos outros todos nós temos albopictus. Então, o cuidado tem que ser em todos os municípios, o ano todo, porque a gente não pode afirmar que só o Aedes aegypti transmite. Não, aqui na América a gente só tem registro dele transmitindo, mas na Ásia o outro também tem competência.
E a gente tem os dois mosquitos?
Temos. Temos os dois, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Normalmente eles competem. E o Aedes albopictus, ele preferencialmente, ele fica em área silvestre.
Uhum.
Mas ele sobrevive em área urbana e ele não é tão acostumado com as pessoas. Ele prefere ficar um pouco mais escondido, mas ele, dentro de casa, ele fica também, apesar da preferência dele ser área silvestre.
E ele também é a mesma característica do Aedes aegypti, assim, em termos de proliferação, de criadouros?
Igual. Uhum. É, da mesma forma. Até a semelhança física no visual é muito parecido. Eles são muito parecidos e facilmente confundidos, inclusive.
Uhum. O Carlos Henrique, nosso ouvinte, ele pergunta o seguinte: quais são os predadores naturais do Aedes aegypti?
O Aedes, ele é um inseto, ele é exótico. Então, os predadores tiveram que se acostumar com aquele inseto. E, então, a gente tem lagartixa, sapo, o girino, o peixe. Tem vários que se alimentam tanto da larva quanto do alado. E a gente tem também ouvido falar bastante de uma determinada planta que atrai uma libélula, e essa libélula seria predadora do Aedes aegypti, mas a gente não tem isso cientificamente comprovado ainda.
E que planta é essa?
Chama Crotalária.
Uhum.
É uma planta que está sendo muito divulgada, mas a gente não tem registro oficial científico da eficácia, sabe, comprovada. Então a gente continua tomando todos os cuidados para que não nasça, para que o inseto, para que o mosquito não consiga completar o seu ciclo evolutivo.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde.
Eu que agradeço. A Secretaria de Estado da Saúde está aberta e nós estamos aqui para trabalhar todos juntos pelo bem da população e saúde da nossa população.
Obrigada. Conversamos com Temis Buchmann, ela é chefe da Divisão de Controle de Vetores da Secretaria de Saúde do Paraná. Falamos sobre o Aedes aegypti, sobre os hábitos desse mosquito e também como combatê-lo.